Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Nilma Lino Gomes. Ela tem graduação em Pedagogia, mestrado em Educação, doutorado em Ciências Sociais pela USP e pós-doutorado em Sociologia pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Atualmente é coordenadora do Programa Geral de Programa Ação Afirmativa da UFMG e do NERA, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Raciais e Ações Afirmativas. Ela é autora de vários livros, O Negro no Brasil Hoje, Sem Perder a Raiz, Corpo e Cabelo como Símbolos, Literatura Africana e Afro-Brasileira, Afirmando Direitos, e a gente vai conversar aqui sobre um livro de literatura infantil. O livro se chama Betina e foi publicado pela Edições Maza. Bom dia, Nilma. Prazer em falar com você.
Bom dia. Um prazer também.
Então, antes de falar sobre esse livro para criança, que é a Betina. A Betina é uma menina super simpática. Eu queria que você falasse um pouco de como é a sua atuação ou como atua o programa de ações afirmativas da UFMG.
Então, o programa Ações Afirmativas na UFMG, ele completa esse ano 10 anos.
Sim.
Ele é um programa sediado na Faculdade de Educação da UFMG, onde eu sou professora.
Sim.
E tem colegas de outras unidades da UFMG, como o Centro Pedagógico, a Escola de Ciência da Informação, vários alunos de graduação e pós-graduação. O nosso objetivo principal é de construir um processo de permanência acadêmica bem-sucedida para estudantes negros, que se autodeclararem negros, dos cursos de graduação da UFMG, através de inserção desses estudantes em projetos de pesquisa, de ensino e de extensão, articulação com o movimento social, particularmente o movimento negro, integração desses alunos em projetos de formação de professores da educação básica. Então, todo o processo de pesquisa, de estudo, seminários que nosso programa realiza, ele tem como base esse princípio de fortalecimento acadêmico desses estudantes. E nós começamos muito antes da discussão de ações afirmativas se tornasse mais forte na UFMG, como agora.
Sim.
Nós tivemos o bônus e agora, com a lei federal, a UFMG vai implementar, finalmente, cotas para estudantes de escolas públicas negros e indígenas.
Pois é, mas essa questão das cotas, que agora, por enquanto, a universidade está entrando com 12%, não é isso? E depois deve entrar até com 50% para estudantes de segundo, oriundos do segundo grau em escola pública. Não são para todos os estudantes da escola pública, independente da questão racial?
São duas coisas distintas. O programa Ações Afirmativas na UFMG existe dentro da UFMG antes mesmo da adoção de qualquer medida de ingresso. Então, nós surgimos já num processo nacional de discussão da necessidade das universidades públicas iniciarem processos de ações afirmativas como democratização do acesso e da permanência.
Sim.
Nós fomos aprovados num edital de um concurso que foi desencadeado pelo Laboratório de Políticas Públicas da UERJ, o Programa Políticas da Cor, que na época foi um programa inédito com recursos da Fundação Ford para iniciativas de ação afirmativa que visassem acesso e permanência de estudantes negros. Então, o que aconteceu foi que esse programa, juntamente com outros núcleos da UFMG, Conexões de Saberes, Observatório da Juventude, o Núcleo de Estudos sobre a Mulher, nós desencadeamos dentro da UFMG uma discussão que a UFMG, inclusive, era um tanto quanto resistente a fazer, sobre a necessidade da nossa universidade também implementar ações afirmativas.
Sim.
Aí, nesse processo, a discussão nacional foi crescendo, e dentro da discussão nacional, hoje, nós temos esse decreto da lei de cotas, que a gente costuma falar,
Sim.
que foi regulamentado já, né, ele agora era uma lei, e que foi regulamentada via decreto. E esse decreto aqui, o Ministério da Educação, ele organiza a implementação paulatina até atingir esses 50%, que é o que a lei federal diz.
Sim.
Porque as universidades precisavam de um tempo para se organizar, inclusive internamente,
claro,
para iniciar essa medida.
Uhum.
Algumas, nós sabemos, elas já tinham tomado decisão interna nos seus conselhos de processos de cotas para estudantes de escolas públicas, negros, indígenas, ou bônus, como era o caso da UFMG. Uhum. Mas agora, como é uma lei federal para todas as universidades federais, as universidades que não tinham esse processo, elas precisam também se organizar internamente. Por isso, começa com os 12,5% e depois isso vai paulatinamente sendo acrescido até chegar aos 50%. E a lei, no caso o decreto, sim, é para todos os estudantes que cursaram escola pública e dentre esses estudantes a porcentagem de negros e indígenas.
Uhum. Dentro disso aí, professor, eu acho que é um processo que está ainda no começo, né, de inserção ou de democratização da educação em todo o Brasil. Eu acho que, eu quero perguntar para a senhora, o próximo passo é justamente melhorar o nível do segundo grau e também da escola básica, não é? Para todo brasileiro.
Na realidade, o que eu entendo é que já existem muitos esforços de melhoria da educação básica para todos os brasileiros, sabe? Esses esforços, eles existem através de políticas públicas que nós podemos concordar ou não com elas, ou com a abrangência delas, mas há um olhar, sim, das políticas públicas em nível da União, da melhoria dessa escola básica, como se diz. Uhum. Mas eu creio, e como eu fui professora da escola básica durante muito tempo, que a luta é dos próprios educadores da educação básica. Sim. Eu penso assim, olha, eu costumo falar para as minhas estudantes que se nós passarmos em revista a história da educação no Brasil, todas as propostas mais avançadas de educação, todas as lutas por uma educação pública, gratuita, laica, ela vem da escola pública. Uhum. Então, eu penso que a escola pública, ela passa por um processo em que ela tem que conseguir trabalhar com a grande massa de estudantes que hoje acessam essa escola pública básica, porque nós sabemos que há tempos atrás a escola pública básica era para poucos.
Sim,
e ela
é
tem
verdade.
Sido universalizada, uhum. inclusive no ensino superior, por isso as ações afirmativas chegaram lá. E quanto mais ela se universaliza, mais aqueles sujeitos que antes não estavam gozando do direito à educação chegam para dentro da escola.
Uhum.
E isso causa mudanças de ordens estruturais, tem que ter melhoria salarial, tem que ter uma adequada formação. Então eu penso que a questão não é a melhoria da escola básica como se ela produzisse algo ruim, mas é um conjunto de fatores que tem que reconhecer o direito dessa escola básica pública caminhar na medida do direito dessas pessoas que estão lá dentro. E, efetivamente, aí sim, melhorar as condições salariais e de trabalho dos professores. Sim. Nós estamos aí com uma briga pelo piso salarial, que já é lei e que muitos estados não querem pagar o piso salarial dos professores. Então, essa é uma questão séria que a gente tem que pensar. Então, eu acho que as ações afirmativas, elas fazem parte de um conjunto de garantia do direito à educação. Sobretudo para os grupos que, comprovadamente, historicamente, estiveram e ainda estão excluídos do direito à educação.
Perfeito, professor. Eu acho que a gente tem que, quando eu digo todo o sistema de educação e todo o sistema nacional, chegar por vários lados, né? Para abarcar e abraçar essa luta para a gente chegar vitorioso no menor tempo possível, né?
Sim, com certeza. Eu penso que a sociedade brasileira tem aprendido muito. E acho que ao mesmo tempo que nós temos medidas como no caso das ações afirmativas para a educação superior e tantas outras, lembrando, acho que é importante lembrar, que o Supremo Tribunal Federal, no dia 26 de abril desse ano, de 2012, ele declarou publicamente a constitucionalidade da ação afirmativa, do princípio da ação afirmativa. Então, aquelas dúvidas que muitas pessoas tinham, é constitucional ou não, nós estamos causando racismo às avessas se aplicamos para negros, ou etc. Eu penso que a Corte Maior Jurídica do país comprovou por unanimidade que é um princípio constitucional de garantia de direito de igualdade e de equidade.
Uhum.
Então, tudo isso que a gente tem visto agora, essa movimentação dentro do próprio governo federal, a lei de cotas sendo regulamentada, é fruto, inclusive, de uma luta histórica dos movimentos sociais,
sim.
no caso dos negros, do movimento negro, do movimento de mulheres negras, que tem sido protagonista, junto com outros movimentos, e é fruto de um processo de democratização, de construção da democracia no país. Tanto é que o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece juridicamente que esse é um princípio justo, é um princípio de justiça social. Acho que é importante as pessoas entenderem isso, porque há muita distorção, não é, em torno do tema. Sim. E as pessoas vão reproduzindo essas distorções como se houvesse alguma injustiça. E, na realidade, nós estamos fazendo uma justiça de uma correção de desigualdade histórica, vamos dizer assim, para a melhoria da sociedade como um todo, não claro. Só para um grupo, né?
Com certeza, com certeza. Agora, vamos falar da Betina, que é uma menina super simpática, a Betina. E é uma menina que tem os cabelos trançados pela avó. Ela é negra, a avó é negra, e a gente percebe que no correr da história, esse trabalho da avó de trançar esse cabelo da Betina é justamente dando uma continuidade às tradições negras, o jeito de trançar, o jeito de se vestir, uma questão cultural mesmo, não é isso?
Sim, a Betina é uma menina realmente muito simpática, como você disse.
Ela é uma delícia, a carinha dela é ótima no desenho, belo desenho da Denise Nascimento.
É, que é uma tremenda artista, Denise Nascimento. Eu tive a maior sorte dela aceitar ilustrar o livro, porque ela, como uma mulher negra também, e nós, mulheres negras, vivemos na nossa história, quando crianças, essa relação com o cabelo. A Denise captou muito bem o que o texto queria dizer. E a história da Betina, eu acho que é interessante falar, porque a avó ali é um elo de uma ancestralidade, né?
Exato.
Que é muito forte na cultura negra. Ela faz esse elo da história da Betina entre o passado, o presente e o futuro dela, fortalecendo essa identidade negra da menina. E fortalecendo essa identidade negra através de algo que para as pessoas, de modo geral, simbolicamente na cultura, mas pensando especificamente na população negra e nas mulheres, nas meninas negras, é a relação com a estética, com a beleza através dos seus cabelos. Nós sabemos que, infelizmente, vivemos numa sociedade que é racista, e o racismo tem, dentre as suas formas de tentar subalternizar os negros, retirar das pessoas negras o atributo da possibilidade da beleza, da expressão estética. E, do ponto de vista da leitura corporal, o cabelo, ter o cabelo crespo, tem sido historicamente um objeto onde o racismo atinge com muita força a subjetividade de meninos e meninas negras. No caso da Betina, a avó, na hora que cuida do cabelo dela, que a maioria das famílias negras fazem com suas crianças, ela também vai fortalecendo e criando elos ancestrais e identitários de afirmação da beleza, da estética, da identidade e da história da família da Betina, no caso, simbolizando aí as famílias negras do Brasil.
É verdade, é uma delícia o livro e essa carinha da Betina. E é importante, né, essa cultura toda que chega no Brasil para todos nós, brancos, negros, índios, que o negro contribuiu, né, os africanos contribuíram aqui.
E tem uma questão que eu acho que nem todo mundo sabe, é que o livro Betina, ele surge de um trabalho de pesquisa que eu fiz, que foi a minha tese de doutorado, em que eu trabalhei com estética e beleza negra, analisando salões étnicos, que é o livro que você falou, de cabelo com símbolo da identidade negra.
Sim.
E a Betina existe. A personagem Betina é uma pessoa que existe, claro. É uma história que tem ficção, porque tem um pouco da minha história, da história dela, de tantas meninas negras do Brasil. Mas a Betina é, de fato, uma cabeleireira. Ela tem um processo de trabalho de afirmação identitária. E quando a editora Masa, no caso, ela queria, então, fazer uma homenagem às figuras negras belo-horizontinas, que muitas vezes são invisíveis dentro da própria cidade, conhecidas só por um determinado grupo, ela me falou, olha, quem sabe você poderia escrever, você que vai escrever esse livro. E aí o Betina surgiu assim, inspirado nessa discussão que eu falava anteriormente, inspirado na força dessa mulher negra que é a Betina Borges, a cabeleireira.
Olha só, muito interessante isso. Eu acho que a literatura, ela usa e ajuda a gente a entender um tanto da realidade, né? E de reafirmar coisas que às vezes fica escondido. Então, a literatura traz isso pra gente. E é um livro delicioso, né, Nilma?
Muito obrigada, eu fico contente. Ele tem sido muito bem aceito pelas crianças. Eu tenho encontrado pelo Brasil afora, como eu viajo muito, eu trabalho, várias professoras da educação básica que têm feito trabalhos com Betina, teatro. Uhum. Eu já fui a escolas assistir, inclusive, peças de teatro, de estudantes de ensino médio, inclusive, fizeram sobre, nem só crianças do ensino fundamental. Então, assim, o livro, eu acho que o que ele fala captura todos nós, independentemente negros ou brancos, etc., que é uma história de amor e de afeto, né?
Sim,
é uma história de cuidado.
Né? Sim, e a própria cultura, né? Cada um que tem a sua ancestralidade de onde tiver, a sua cultura de onde tiver, mas honrar essa cultura também dos antepassados, né?
Com certeza, eu acho que isso cada vez mais se torna necessário numa sociedade tão consumista, não é?
E
que
tão imediatista,
é? Imediatista e individualista, eu acho que nós não podemos perder esses elos, porque uhum. esses elos é que dizem para nós quem somos de verdade.
É verdade. Professora Nilma Lino Gomes, muito obrigada por conversar com a gente aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que é importante a gente ter pessoas que cuidem dessas coisas, né? Que reafirmem para a gente o tão importante a história de cada um, né? Independente de qual seja a história, mas é a própria história.
Aí eu agradeço, muito obrigada mesmo. Fico muito feliz de poder conversar com você e com as pessoas que nos escutam.
Tá bom, um grande abraço e sucesso aí no seu trabalho, que você está hoje em Pernambuco, né?
Estou na reunião anual da ANPED, na nossa Associação de Pesquisa e Pós-Graduação.
Muito bom, parabéns, muito obrigada.
Muito obrigada a você, um abraço.
Um abraço. Eu conversei com a professora Nilma Lino Gomes. Ela é professora aqui da Faculdade de Educação da UFMG, coordenadora geral do Programa de Ações Afirmativas da UFMG, que faz esse ano 10 anos, e também do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Raciais e Ações Afirmativas. É autora do livro Betina, um livro lançado pela Masa Edições. É uma delicadeza de livro, vale a pena procurar, conhecer e ler e trabalhar essas ideias.